Também é importante registrar os avanços alcançados na modernização da infraestrutura geral e específica dos dois centros de lançamento, o CLBI e o CLA. Sobre a parceria com a Ucrânia, o tratado que estabelece a parceria entre os governos do Brasil e da Ucrânia, assinado em 2003, cujo objeto é promover lançamentos por meio do lançador ucraniano Ciclone 4, a partir de um sítio específico instalado no âmbito do CLA, enfrenta dificuldades consideráveis e está sendo analisado por uma comissão constituída pelos Ministérios da Ciência e Tecnologia e Inovação, da Defesa e das Relações Exteriores do Brasil. Muito obrigado.
Obrigado, senhor José Raimundo Braga Coelho. E passamos a palavra agora ao senhor Francisco Zióber Filho, que é presidente da Telecomunicações Brasileiras S.A., Telebrás.
Bom dia a todos. Senador Aníbal Diniz, obrigado pelo convite. Mais uma vez, a oportunidade de debatermos, né, os aspectos envolvendo a Telebrás também, dentro do processo do PNBL e agora do processo espacial brasileiro. Bom dia a todos novamente. Eu acredito que, para entendermos o papel da Telebrás no processo, nós vamos dar uma passada rápida, entender como é que nós chegamos a este ponto e na composição da matriz de telecomunicações que a empresa tem se desincumbido entregar ao país. Na realidade, o Ministério das Comunicações, implantado em 1967, em 1972 foi criada a holding Telebrás, né, com o papel de coordenar todo o sistema de telecomunicações brasileiras à época. Com a privatização do sistema e com a criação da agência da Anatel, a Telebrás ela entra num longo processo de desativação, né, que não se conclui. Em 2010, com o decreto 7175, a Telebrás ela é reativada com o nome Telebrás e com o CNPJ, mas com uma missão completamente diferente. Ela não tem mais o papel de holding. Agora ela é uma operadora apenas com a licença SCM para a parte de serviço multimídia. Com o decreto 8135, e na época, só reforçando, entrava dentro do Programa Nacional de Banda Larga e para redes de governo também. Com o decreto 8135 do ano passado, 2013, ela acaba ganhando relevância no aspecto das redes seguras de governo. Então, nós temos agregado o papel inicial do Programa Nacional de Banda Larga, ela agrega agora o papel de trazer redes seguras para a rede federal, para as instituições federais, direta, autarcas e fundacionais, que é justamente o motivo do decreto 8135. Em 2010, 2011, a Telebrás tinha pouco mais de 400 quilômetros de fibras óticas iluminadas no país. Ao longo desses 3 anos, nós atingimos 21.700 quilômetros de fibras iluminadas, e tem outras fibras em andamento, e aí podemos, nesse momento, nós estamos iluminando em conjunto, eu vou detalhar aqui, entre Coari e Manaus, na subida de Rondonópolis a Campo Mourão, passando por Campo Grande, e no trecho que vai de Padre Fialho, em Belo Horizonte, a Vitória, no Espírito Santo. Além disso, temos alguns acordos sendo firmados com o Chest, no interior do Nordeste, para poder justamente penetrar e poder quebrar esse grande anel do Nordeste. Falando a respeito das possibilidades, como é que a Telebrás tem se desincumbido num país tão grande como o nosso? Nós temos feito muitos acordos, muitos convênios com outras empresas. Um exemplo é o que nós assinamos agora com o Furnas, em maio deste ano, em que nós temos o linhão de Furnas. Em alguns trechos dele não há o cabo OPGW, onde passa a fibra ótica. Então, nós estamos lançando o OPGW, e justamente esse é o motivo do convênio, de tal forma que nós poderemos ter comunicação chegando à Vitória através dessa rota, em cima de uma estrutura de Furnas. Com a Prodan do Amazonas, empresa de processamento do Estado do Amazonas, nós fizemos um outro acordo em que nós utilizamos de pares de fibra que nós temos com através da TAG. Eles estão equipando nas cidades, criando sites nas cidades para poder ofertar os serviços do Estado, das suas secretarias, as necessidades estaduais. E, em parceria com a Telebrás, nós estamos chegando nessas cidades também para fazer o PNBL e atendimento aos órgãos federais. Quer dizer, uma forma de você economizar, vamos dizer assim, otimizar os poucos recursos que nós temos para conduzir esse tipo de programa. Dessa forma, nós estamos chegando de Manaus a Coari, podendo chegar mais à frente a Urucu. Nesse momento, o programa é para chegar nas 7 cidades. Iranduba já foi inaugurada, O próximo passo é Manacapuru. E as obras estão em andamento nas demais cidades. Para chegar a Manaus, houve um acordo, é um outro tipo de acordo, em swap de fibras, com uma operadora, no caso, com a TIM. Nós trocamos 1.800 quilômetros de fibra, eles entregaram um par de fibras de Tucuruí até Manaus, na realidade até Lexuga, e em contrapartida a Telebrás em outros locais que interessam a eles. Só para demonstrar a capacidade de coordenação e de tentativa de integração no sentido de poder avançar com o programa. Como é que nós atendemos o usuário final? E aí nós depois vamos entender o porquê que o satélite se torna tão primordial para a Telebrás no seu processo de atendimento ao PNBL e aos órgãos federais. Através do seu backbone, nacional, como demonstrado, nós fazemos a estrutura de backhaul, ora por rádio, ora por fibra. No momento, nós temos 374 municípios atendidos diretamente pela Telebrás e mais 196 através de seus parceiros. Obviamente que temos as dificuldades naturais de licenciamento, de autorizações, e esse tem sido um dos processos mais difíceis para nós. E aí a gente se pergunta, como é que nós saímos de 400 quilômetros em menos de 3 anos e meio, atingimos 21.700 iluminados? Com o advento da Copa do Mundo, houve um esforço nacional, e na realidade, nesse período, nós conseguimos avançar com muita coisa, rapidamente, os licenciamentos foram obtidos de uma forma mais rápida. Pós-Copa do Mundo, nós já voltamos à normalidade. Os prazos já se estenderam novamente, as dificuldades estão se somando. Okay? Acho que é um momento de citar isso também, a respeito das dificuldades que nós passamos. No decreto 7175, há um artigo em que ele fala que, no momento em que a Telebrás chegar no município e não houver formas de atendimento local por um provedor local, a Telebrás ela se desincumbe da tarefa de fazer a última milha. Até o momento, no município que nós chegamos, sempre tivemos um provedor local interessado em fazer o trabalho de atendimento ao usuário final. Sempre há um empreendedor com coragem suficiente no país para tentar fazer essa entrega. E como comentei com o senador em outro encontro, com recursos próprios. Ele está hoje com dificuldades, muitas vezes, de financiamento. Para aproximar do nosso usuário final, dos objetivos finais da Telebrás, no Plano Nacional de Banda Larga e Atendimento ao Governo, nós estamos criando escritórios, nós já temos 4 escritórios operacionais em Belém, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, e nós estamos implantando Fortaleza, e para esse ano que vem, devemos atingir Porto Alegre e Salvador. Como eu falei do 8135, não vou me deter a respeito muito dele, tem os detalhes depois, basicamente é na busca de redes mais seguras, né, com qualidade e a preços compatíveis com o que está se pretendendo. Então, a Telebrás tem uma obrigação, nesse caso, de atender às solicitações do governo, dos órgãos federais. Em maio desse ano, foi editada a Portaria 141, de 2014, em que ele detalha as questões do 8135, como vai se dar esse atendimento. E, nesse momento, está sendo conduzido pelo Ministério do Planejamento, com a participação de todos os órgãos, os regramentos de como será feito o atendimento, precificação, medida qualidade, não será solto simplesmente o processo de aquisição, não é porque a Telebrás e as demais empresas federais que terão liberdade para poder fazer o serviço que quiser. Vão ter regras muito claras e justas para poder atender esse serviço. Copa do Mundo, fizemos aí uma transmissão sem falhas, ao longo dos 21.700 nós usamos 15 mil quilômetros de fibra para poder fazer, foi a primeira Copa do Mundo em que foi transmitido todas as imagens de áudio e vídeo em alta qualidade, totalmente em fibra ótica, apesar das condições geográficas enormes do país, nós conseguimos fazer tudo em fibra ótica, inclusive Manaus e Cuiabá. Estamos finalizando o processo de constituição da empresa Joint Venture, que vai fazer a condução e a construção do cabo submarino para o Brasil, complementando uma parte da matriz de telecomunicações, ou seja, temos um grande backbone nacional em fibra ótica, e teremos a condição de saída para a Europa, diretamente através de Fortaleza, na busca de preços mais competitivos no IP, e, ao mesmo tempo, permitindo as áreas de ensino, as áreas de pesquisa, a troca de informações com maior facilidade e maior capacidade. Esse projeto, ele inclusive engloba contatos que nós temos com outras empresas da América Latina, que aí, através do backbone Telebrás, saindo para Fortaleza, nós podemos chegar à Europa. E aí, nós chegamos e entendemos o porquê o SDC se torna uma peça importante no complemento da matriz de telecomunicações da Telebrás, no intuito de atender ao PNBL, no intuito de atender às demandas de governo. Ele tem uma questão estratégica no aspecto de segurança. Senador, pediria mais uns 3 minutos, se possível. Nos aspectos de segurança e no aspecto estratégico do atendimento ao Programa Nacional de Banda Larga. Estamos buscando também, aí vem uma questão que o Dr. José Raimundo colocou, a respeito da também adquirir know-how a respeito do assunto, recuperar o país e trazer know-how para o assunto. E nesse aspecto foram feitos 2 contratos. O contrato principal, em que a Telebrás tem com a Visiona, e um contrato secundário em que a EB tem com seus fornecedores, justamente na busca de trazer ao país o conteúdo de tecnologia necessário para o nosso desenvolvimento. Com o decreto 7769/2012, a estrutura de governança do projeto se compõe de um comitê diretor do projeto, com o Ministério das Comunicações, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e a Ministério da Defesa, em que nós submetemos a eles toda a parte estratégica do projeto, todas as aprovações necessárias. Tem um grupo executivo, no qual faz parte a Telebrás, a AEB, o INPE, o Ministério das Comunicações e o Ministério da Defesa, onde você tem os lados mais táticos e mais ligado ao lado operacional do projeto. E foi constituída a Visiona, com participação de 49% da Telebrás, 51% da Embraer, que justamente ela se desincumbe da parte de aquisição e a parte de integração do projeto, no aspecto justamente do artefato satelital. Na questão, como já falei, não sendo repetitivo, a questão do satélite ele se torna relevante na implementação das políticas públicas, PNBL e atendimento ao governo. E dentro dos satélites que nos próximos 5 a 6 anos estão sendo lançados, o SGDC-1 ele é o único que cobre inteiramente, ele tem cobertura nacional em todo o território nacional, inclusive a zona do pré-sal. Ele está dando cobertura nacional, diferentemente de outros satélites que, normalmente, eles estão cobrindo mais aqui a parte da onde tem maior interesse comercial, alguns somente em região sudeste, e são alguns BINs. Nós, todos os BINs, toda a capacidade da banda KA está apontada para o território nacional. Aqui a questão da banda X, novamente, aí com toda a parte estratégica do Ministério da Defesa. E na busca de tecnologias, como falei, a parceria justamente com a EB, que faz toda essa coordenação. Mais um desenho, apenas para esclarecimento, os BINs todos cobrindo o território nacional. Serão 5 gateways no Brasil, Brasília, Rio, Campo Grande, Florianópolis, um backup em Salvador. Não vou me alongar, a nossa previsão é de cobrir com satélite mais de 2.300 municípios, isso na primeira tranche. Detalhes do satélite. Aqui ele já tem, aí a Visiona vai poder, na sua apresentação, detalhar mais sobre o projeto. Acho que não caberia a mim os detalhes. E aqui a parte que cabe a Telebrás também, nós soltamos o edital de licitação, que ele está se concluindo agora, a respeito do projeto de construção dos 2 centros de operações. Um em Brasília, na área da aeronáutica. Aqui tem uma planta baixa, para ter uma noção do terreno. E o outro no Rio de Janeiro, numa área da Marinha. Justamente na operação conjunta do satélite. O satélite da Telebrás, mas em operação conjunta com o Ministério da Defesa. Acredito que, por um resumo rápido, dá para entender justamente a matriz que a Telebrás está se desincumbindo. Nós temos uma matriz de backbone, um backbone iluminado em fibra ótica de alta capacidade e velocidade. Estamos com a construção iniciando o projeto do cabo submarino. E nós temos agora o SGDC completando essa matriz. Acredito que isso é o que a Telebrás pode, no momento, ofertar de melhor para o país.
Obrigado, senhor Francisco Zweber. E depois, ao longo dos debates, se tiver necessidade de complementar as informações, por favor, se sinta à vontade, tá? Vamos para o nosso terceiro expositor, que é o senhor Eduardo Bonini Santos Pinto, presidente da Visiona Tecnologia Espacial S.A.
Bom dia a todos. Acho que eu vou ter que precisar chegar mais para cá. Bom dia a todos. Senador Aníbal Diniz, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar podendo expor um pouquinho a respeito da Visiona e, principalmente, sobre os 2 projetos propostos aqui, o SGDC e o SCD Hidro. Visiona como empresa, vai estar falando muito mais dos detalhes do desenvolvimento do projeto e das oportunidades de futuro para o desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro. Como empresa, nós olhamos as oportunidades dentro dos programas estabelecidos, tanto do PNAE quanto do programa PESE, que é o programa que atende a área militar, muito focado dentro dos cronogramas e planejamento dessas atividades, para que a empresa possa também estar contribuindo e trazendo a consolidação desses projetos para dentro do país. Só rapidamente, eu vou tentar passar nos 10 minutos aqui uma breve descrição da Visiona, uma descrição do programa SGDC e o estado dos trabalhos, e um pouco da visão do futuro e o programa do SCD Hidro. É importante ressaltar que há muito tempo vinha se discutindo sobre a criação de uma integradora nacional dentro de diversas instituições relevantes do setor de espaço, como o próprio PNAE, como alguns trabalhos publicados em relação ao Programa Espacial Brasileiro, dentro do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia. Falava-se muito sobre a estruturação de uma organização que pudesse estar fazendo a integração desse satélite geoestacionário de defesa e comunicação. É importante que, dentro da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, já aparecia, então, uma empresa integradora, o que acabou gerando a oportunidade da consolidação de setores da indústria e a criação da joint venture entre a Embraer e a Telebrás. Acho que o presidente Ziobia já colocou isso aqui para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo. Vou falar rapidamente da nossa missão, que temos a intenção de ter uma atuação internacional apresentando soluções espaciais integradas com independência tecnológica. Acho que todo o programa que nós estamos falando de absorção de tecnologia, transferência de tecnologia, é exatamente criar essa independência tecnológica em todos os níveis necessários para aplicações satelitais, não somente na área do geoestacionário, mas na parte de órbita baixa, chegando até os nanosatélites, muito bem mencionado aqui pelo presidente da EBEU, o professor José Raimundo. A Visiona hoje conta com quadros, o pessoal técnico proveniente do INPE e de outras instituições, com o conhecimento da Embraer na parte de gestão empresarial, da parte de gestão de fornecedores, formando então a equipe que hoje consta da nossa empresa de cerca de 45 pessoas. A estrutura da organização, ela tem uma governança muito transparente com pessoal altamente qualificado. Eu trago isso para mostrar a seriedade com que o projeto está sendo conduzido, tanto por parte da Embraer quanto por parte da Telebrás, os dois acionistas. O conselho de administração, ele é composto pelo próprio presidente da Embraer, que é o engenheiro Frederico Curado. O vice-presidente deste conselho é o senhor Francisco Ziobra, aqui presente, o CEO da Telebrás. Ainda temos mais duas pessoas da Embraer, o senhor Jackson Schneider, que é da área de segurança e defesa, o senhor Nelson Salgado, que é o Relações Institucionais, e meu antecessor na criação da Visiona. Temos representantes do Ministério da Defesa, o major brigadeiro José Euclides, que é o diretor de produto de defesa, no Ministério da Defesa, e o senhor Maximiliano Martinhão, que é o secretário das Telecomunicações do Ministério das Comunicações, que também é presidente do Conselho da Telebrás. Então, eu não poderia estar mais satisfeito com a formação de um conselho da forma como está constituído e com as representações aqui apresentadas, Embraer, Telebrás, Ministério das Comunicações e Ministério da Defesa. E a grande preocupação, a Embraer é uma empresa publicada tanto na Bolsa de Valores brasileira quanto na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, o que traz uma exigência muito forte nas políticas de governança e de compliance. Temos a constituição da empresa, onde temos a área de suprimentos, a área comercial, engenharia, área financeira, o jurídico.